Mas agora vamos falar de um outro assunto, né, que preocupa aí o mercado de imóveis. É que nos últimos anos os imóveis se desvalorizaram 17% nas vendas e nas locações, descontada a inflação. A gente recebe aqui no estúdio, né, o professor Edgar Monforte Nello, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão. O preço das vendas, professor, dos imóveis residenciais prontos caiu 17%, já descontada a inflação, no período mais agudo da crise econômica, que foi de 2014 a 2017. O índice FIPZAP, feito com base no mercado de 20 cidades do Brasil, indica que descontado o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, estimado em 2,78% para o ano passado, a queda no valor dos imóveis foi de 3,23% de janeiro a dezembro só do ano passado. A piora do mercado de trabalho em função do aumento do desemprego e a escassez de crédito imobiliário são apontados pelos especialistas como algumas das causas dessa retração no preço dos imóveis. Para se ter uma ideia do tamanho da crise no setor imobiliário, em dezembro de 2014, mais de 33 mil imóveis foram financiados para compra. Em novembro do ano passado, dados mais recentes, foram um pouco mais de 8 mil. O cálculo é da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Professor, o senhor concorda que a retração do mercado de trabalho e a escassez de crédito imobiliário são, de fato, responsáveis pela queda de venda dos imóveis novos? Bom dia, professor. É um prazer tê-lo aqui com a gente.
Bom dia, Ferraz. Bom dia, ouvintes. Concordo plenamente. O que acontece? O setor de imóveis é um setor que sofre muito quando você tem restrição de crédito e quando você tem recessão. Então, o que aconteceu? Na realidade, a gente teve a combinação das duas coisas. Um desaquecimento muito grande do mercado de imóveis por conta da... O governo fez mudanças nas regras de financiamento. Teve restrições para financiamento de imóveis. E, além disso, imóvel é o tipo do bem que você tem endividamento para comprar. Então, combinado com aquela conjuntura de insegurança, de desemprego e com restrição de crédito, na realidade, o resultado final que a gente observou foi isso. Na realidade, uma retração desse mercado. O mercado de imóveis é um mercado muito sensível à crise. E foi o que a gente viu. Na realidade, era um resultado esperado.
Certo. Outros fatores ajudaram nessa conta, por exemplo?
Na realidade, imóvel, como é um bem de investimento, é um bem que as pessoas pensam muito antes de fazer uma aquisição, ela, na realidade, vai sofrer muito quando você tiver insegurança e quando você tiver restrição de crédito. Na realidade, era totalmente previsível por conta da combinação desses dois fatores. Nós estamos vindo, Ferraz, de um período recessivo grave. A economia sofreu muito nesses últimos 3 anos.
Muita gente acredita que é o pior período recessivo da história do país.
Ah, sem dúvida, né? Da história recente, a gente pode dizer com certeza que é. Uhum. Então, na verdade, agora também tem um lado positivo, né? Agora, no finalzinho do ano, a gente já começa a ver uma maior procura de imóveis, começa a se reativar esse mercado. Para 2018, já tem uma tendência de começar a melhorar a procura nesse mercado. E aí os preços vão melhorar.
Claro, o senhor falou que o mercado imobiliário, né, é um dos mais sensíveis, se não o mais sensível, né, em época de crise. Ele é também um dos que reage mais imediatamente, digamos assim, quando o país retoma a sua trajetória de crescimento ou não?
Não, Ferraz. Na verdade, ele é o último a reagir. Então, por isso que agora esses dados...
O primeiro a sentir e o último a reagir.
É, exatamente. E, na verdade, então, esses dados, assim, de começa a aumentar a procura, começa a ter um maior número de consultas, o governo, aquelas restrições de crédito deu uma amenizada. Então, na verdade, esse conjunto de aspectos, a economia começa a dar um sinal de melhora, aí, então, tem economistas falando em 5% de crescimento para o PIB o ano que vem. Então,
ano que vem, que eu falo agora, 18.
Desculpa, 2018, uhum. Na verdade, ainda tem essa mudança. Então, né, em 2018, a ideia é que você deve ter algo em torno de 5% de crescimento. Então, o que, que a gente está vendo? Na realidade, a gente vai ver esse que é o último mercado a reagir, começar a ter sinais positivos.
Certo. Agora, professor, 17% de queda não é um índice muito elevado, mesmo se falando de crise? Não sugere, por exemplo, uma bolha, não? Muita gente comentou que o mercado imobiliário estava vivendo uma bolha, não sei o que e tal.
Não, na realidade, olha, Primeiro, aí é que nem a história da inflação. Está todo mundo reclamando que a inflação, todo mundo percebeu que a inflação era maior. E, na verdade, quando você pega a inflação que passou, foi só de 3%. Então, o que acontece? Arredondando, né? Uhum. Na verdade, o mercado imobiliário é a mesma coisa. É uma média. Quando você vê esse número, é uma média. Na verdade, se você pegasse grandes cidades, onde você tem restrição de oferta de imóveis, como a cidade, a capital paulista, você tem uma restrição de oferta enorme. Provavelmente a queda deve ter sido menor.
Uhum.
Então, na verdade, a gente fala, toda vez que a gente tem, essa é a dificuldade dos economistas, a gente fala em termos médios.
Uhum.
Em termos médios é aquela história, uns setores, umas cidades vão sentir mais do que outras.
Sim.
Então, na verdade, você vai pegar aí, se você pegar imóveis de lazer, litoral, deve ter caído mais ainda que isso.
Caiu. É, tem uma relação aqui, né, que o Fipzap divulgou, falando, né, onde estão as maiores, né, variações negativas. Rio de Janeiro, Niterói, Fortaleza, quer dizer, todas as cidades litorâneas, como o senhor falou agora. Em contrapartida, São Paulo é uma das poucas cidades, junto com Vitória, Goiânia, Curitiba, Vila Velha, Florianópolis e Belo Horizonte, que apresentaram valorização no preço do imóvel de 1,4% da cidade de São Paulo. Como se explica isso?
Então, exatamente. Isso a gente até dá nas aulas aí de economia, a gente mostra isso. O mercado imobiliário, o índice ZAP é ótimo, calculado com a Fipe. Só que é um índice médio, quer dizer, você pega a média, põe e na média caiu. Uhum. E é totalmente esperável. Agora, o que acontece? São Paulo. São Paulo não tem mais oferta de imóveis. E a cidade continua com um ritmo intenso de crescimento. Então, sim, o que acontece? São Paulo, típico da capital paulista, vai sentir muito menos essa pressão de queda.
Sim.
Na verdade, vai deixar de subir. Algumas cidades vão deixar de subir.
Sim.
Rio de Janeiro, as cidades que tiveram muita... Aí, de fato, o Rio, tem muita gente que comentava que até teve uma certa bolha. Por quê? Você tinha crédito mais farto, o Rio estava cheio de acontecimentos, que você ia ter lá, Olimpíada...
Teve Copa do Mundo,
Então, tudo isso pressionou muito os imóveis no Rio.
Uhum.
Aí ajustou fortemente. Então, na verdade, é isso. Quando a gente calcula isso, esses indicadores, a gente vai sempre observar o todo, mas isso não significa que no todo não possa ter grandes mudanças aí, como é que a gente está vendo aí.
Tá. Pelo que o senhor está falando, eu posso entender que, de certo modo, essa crise serviu também para ajustar os preços no mercado.
Isso. Na verdade, essa é uma questão importante. Na verdade, quando a gente teve bolha nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos teve uma bolha de imóveis.
Isso.
Valorizou muito.
Exatamente. Isso.
Na verdade, o Brasil teve até um movimento especulativo, mas não uma bolha. Por quê? Na verdade, os mecanismos de financiamento de imóveis nos Estados Unidos, eles trabalham muito com hipotecas. E as hipotecas geravam um mecanismo que elas se valorizavam muito durante os períodos de crescimento. Na verdade, como a gente trabalha basicamente com financiamento imobiliário, restringe muito a oferta de crédito para imóveis. Então, na verdade, pode ter alguma pressão especulativa, mas não se configura como o risco de uma bolha, como o que aconteceu nos Estados Unidos, onde você tem principalmente financiamento via hipotecas.
Certo. Agora, professor, vamos falar de um outro assunto que incomoda bastante o consumidor. Muitas cidades tiveram a queda no preço, né, nominal do valor do imóvel novo. Em contrapartida, teve aumento de IPTU.
Isso a gente vai ter sempre esse dilema, né? Porque, na verdade, os imóveis estão caindo, mas, na verdade, as cidades têm que fazer frente às demandas. E, infelizmente, os municípios brasileiros estão numa situação financeira crítica. Não é só a gente falar muitas vezes de Ribeirão Preto, da situação financeira, das contas da cidade, mas, na verdade, essa pressão financeira está acontecendo em todos os municípios. Qual a principal receita do município? IPTU.
Uhum.
Na verdade, é a hora que o município vai fazer caixa para fazer frente às despesas.
Sim.
Na verdade, como a gente teve uma retração muito forte na economia, todas as outras fontes de receita que o município, por exemplo, tem, os impostos sobre serviço, que também são fontes importantes para os municípios, reduziram muito. Agora, o IPTU não tem escapatória, todo mundo tem que pagar. Então, na verdade, o que está acontecendo é isso. Os municípios estão tentando se aproveitar ao máximo para reajustar o IPTU para fazer frente às despesas dele. Eu acho o seguinte, eu também não, ninguém gosta de pagar imposto.
Claro,
né?
Claro.
Na verdade, a gente tem é que pressionar para que esses impostos sejam cada vez mais bem utilizados.
Exatamente, com isso eles seriam menores, né?
Exatamente, que não tivesse tanto desvio, porque na verdade, eu estava até pensando sobre isso quando eu estava vindo para cá para o programa, cada vez mais as cidades têm essa pressão. O prefeito vira um gestor. Então, se ele gere mal a cidade se desvaloriza, os imóveis se desvalorizam, pode começar a ter problemas de violência. Então, se ele, pelo menos, usar bem esse IPTU que a gente paga, seria ótimo.
Uhum. Bom, isso é um outro assunto, é um outro programa.
É, exatamente.
Vamos voltar para o mercado imobiliário. Tá, quero ver com o senhor o seguinte. O preço dos aluguéis também caíram nos últimos anos, mas não na mesma proporção que o preço do valor dos imóveis novos, né? Isso é reflexo também da crise?
Também. Então, o que acontece? Na verdade, você ainda tem uma carência habitacional grande no Brasil. Então, o que acontece? A gente, quando fala em imóveis, a gente tem dois mercados. Aqueles que compram o imóvel para moradia, e aí esses daí sofrem porque, na verdade, têm insegurança e não vão se endividar. E os investidores? Os investidores, na verdade, compram objetivando atender essa população que ainda não conseguiu ter acesso. Na verdade, dado que tem uma carência, você tem um potencial de renda. O imóvel passa a ser um ativo.
Exatamente.
Você investe, uhum, e aluga. Só que o que acontece? As pessoas perderam emprego, teve uma retração de renda.
Quem não perdeu se preserva, né? Não sabe se amanhã ele vai perder.
Exatamente.
Então fica acautelado, né?
E na verdade os imóveis tinham, a gente não fala assim numa bolha especulativa, mas tinham se valorizado.
Uhum.
E agora com essa crise, com essa recessão que a gente enfrentou, queimou a gordura. Quer dizer, quem não abaixou o preço de aluguel, provavelmente ficou sem alugar.
Sim.
Então na verdade, essa é uma conta que o locatário faz. Qual o valor do aluguel? E aí ele vai considerar o aluguel, mais condomínios, mais despesas.
Mais IPTU.
Mais IPTU. Então, o que acontece? Se aquele que é proprietário do imóvel, que vê o imóvel como algo para ser alugado, para gerar renda, não abaixou o preço, provavelmente teve muita dificuldade de alugar. Então, na verdade, esse é um movimento salutar.
Uhum.
Na verdade, oferta e demanda. Na verdade, a demanda caiu, você tem que reduzir os preços, porque
claro,
você hoje vai ter uma demanda menor, dada essa crise, dado o desemprego.
Nesse raciocínio aí, o senhor acredita que quem tem imóvel para vender deve continuar tentando vender ou se resguardar um pouco para ver se o preço valoriza?
Olha, na verdade, a venda de imóvel nunca é uma venda muito rápida, né?
Uhum.
Geralmente, os imóveis até mais baratos, assim, tem um giro mais rápido.
Certo.
Mas, na verdade, a venda do imóvel vai reagir, mas vai reagir dentro da velocidade do mercado de imóveis. Não, nós vamos ter como que nós tivemos no passado recente, quando a gente estava com a economia bombando,
sim,
que todo mundo estava buscando imóvel, vai demorar para a gente voltar até essa situação.
Certo.
Na verdade, a gente vai ter uma recuperação. Mas é claro, se a pessoa não se ajustar, se a pessoa não abaixar preço, se a pessoa não se disponibilizar a fazer os ajustes, ela não vai vender tão cedo.
Uhum.
Principalmente se for imóveis de padrão mais elevado.
Certo. Quer dizer, não é o momento de vender, mas é o momento de comprar.
É, exatamente. esse é o raciocínio. Nessas horas da virada, da inflexão, é a hora que quem está pensando em comprar deve fazer a compra, porque daqui a pouco a perspectiva é que você volte a ter
Uma valorização
desse imóvel.
Certo.
Valorização pequena, mas
sim,
vai acontecer.
Mas vai acontecer, né? E quem está vendendo, se puder segurar, melhor, né?
E não, isso é importante.
Só vende se for extrema necessidade.
Isso é importantíssimo, porque reaquecendo esse mercado, o mercado imobiliário gera muito emprego. A gente começa a dinamizar a construção civil. E aí começa a ter mais geração de emprego, mais geração de renda. O ciclo, uhum, virtuoso, positivo, volta a acontecer.
Já está acontecendo, professor?
Está começando. Está começando, as construtoras estão começando a voltar a fazer planejamentos,
certo,
lançamentos.
Uhum.
É um movimento de crescimento pequeno.
Certo.
Mas já começa a acontecer.
Mas que busque apenas a recuperação do que se perdeu no momento.
Ah, é. Não, o primeiro momento vai ser isso, a recuperação, uhum, do que se perdeu.
Sei.
Não, a gente também não pode. Nós não estamos tendo. Na verdade, é até interessante isso. Tem um professor lá dos Estados Unidos, o Timothy Gartner, que foi até secretário do Tesouro, ele fala, olha, A crise, essa bolha especulativa aconteceu quando a China estava comprando tudo no mundo. A China não está mais comprando tudo no mundo, não é mais aquela situação. Uhum. Então a recuperação vai ser lenta, mas vai acontecer.
Numa outra perspectiva, de repente com mais cautela, com mais, um assentamento, digamos assim.
Exatamente, vai ser um crescimento lento. É aquela perspectiva que a gente tem para toda a economia, uhum, de crescimento lento, mas constante. Agora, a gente não pode esquecer que a gente está com 12% de taxa de desemprego. Uhum. Então, na verdade, a gente tem muita gente para empregar antes de começar a ter pressão maior de demanda.
Certo. Agora, a gente viu recentemente que o governo liberou aí, né, um aporte bilionário do Fundo de Garantia para a Caixa Econômica Federal, que é quem, né, mais libera financiamento imobiliário no país, para tentar salvar um pouco o caixa da Caixa, salvar o caixa da Caixa, mas também liberar o banco para novas ofertas de crédito, não é?
É, na verdade a Caixa é o grande financiador de imóvel que a gente tem aqui no mercado brasileiro. E principalmente o imóvel mais popular.
Mais de baixa renda.
Mais de baixa renda. Então, na verdade, essa medida do governo é meritória, porque na verdade vai mais uma, é mais uma das ações na linha de retomar o crescimento, a geração de empregos. É um esforço que o governo está fazendo para retomar o crescimento da economia.
Como é que o senhor vê esse cenário para 2018?
Bom, o cenário para 2018, salvo, a gente sempre quando fala em economia, a gente fala, salvo alguma grande mudança, a gente não sabe o que...
É, tem
o imponderável, isso, né? O mundo tem o seu imponderável.
Exatamente.
Mas o mundo inteiro, estava vendo as previsões para o mundo inteiro, é de crescimento. E o Brasil é de recuperação, porque a gente, de certo modo, equacionou os problemas mais prementes e estamos retomando a perspectiva de crescimento. E a economia começa a se dinamizar, a indústria começa a vender mais, a gente volta a funcionar a economia.
Um setor contagia o outro, né?
Isso, exatamente. Isso é uma coisa que acontece muito na economia. Então, na verdade, as perspectivas para esse ano são muito melhores do que dos anos anteriores para nós.
Uhum.
Para o mundo também a perspectiva é positiva. Então, na verdade, salvo alguma hecatombe que a gente, uhum, nunca consegue descartar, algum grande problema, a perspectiva é que a economia esse ano, a nível mundial, é de crescimento de 3% a 4%, e da economia brasileira, tem gente até pensando em 5% de crescimento, que seria muito bom.
Uhum. Professor, a gente está chegando ao final do programa e queria que você desse dicas aí para o nosso ouvinte. O senhor acha que é hora melhor para alugar o imóvel ou para comprar o imóvel?
Bom, é aquela questão, né? Para alugar, você tem que conhecer bem o seu consumidor, o seu público-alvo. Então, na verdade, se o seu público-alvo é esse que sofreu muito com a crise, o esforço de alugar continua o mesmo.
Uhum.
Se é um imóvel que tem uma perspectiva de atingir públicos com melhor renda, talvez seja o caso de você esperar, porque agora está começando a recuperar. Agora, na verdade, para o consumidor, se puder agora estar fazendo as suas negociações de aluguel, ou até de busca de financiamento, é um momento ideal, porque na verdade a perspectiva é de que você vai começar a recompor o preço nesse ano. Na verdade vai ser uma recomposição intensa, uhum, mas vai ter recomposição. Então a hora de buscar e achar boas ofertas.
Até porque com esse mercado em queda, em crise, tentando sair do fundo do poço, é o consumidor quem tem o poder de barganha maior.
Sim, sem dúvida. Essa é uma boa hora.
Tanto para compra quanto para locação.
Isso, essa é a boa hora de comprar, pesquisar, negociar preço de aluguel e também de buscar o seu imóvel próprio.
Uhum.
Porque os preços ainda não se aqueceram novamente.
Maravilha. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da USP.
Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e com os ouvintes.
Espero tê-lo aqui em outras ocasiões.
Sem dúvida.
Nós ouvimos o professor Edgar Monforte Melo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, explicando para a gente como é que está o mercado imobiliário e dando dicas interessantes e importantes para o consumidor se posicionar melhor sobre alugar ou comprar.